Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Começo por dar as boas-vindas aos senhores reitores, ao senhor Presidente do Conselho de Reitores, enfim, que saúdo os reitores e as respectivas universidades. Eu estou a falar lentamente para dar tempo a distribuir um comunicado e respectivo anexo que os senhores reitores nos trazem. Suponho que com a ilustração das suas preocupações e, portanto, de matéria sobre que versará a audiência de hoje. Conhecem, enfim, já não é a primeira vez que aqui vos temos e, portanto, há uma grelha para estas audiências que, sensivelmente, eu recordo, tem os seguintes tempos: 10 minutos para uma apresentação inicial, 3 minutos para cada grupo colocar observações, comentários, questões e depois 10 minutos para responder. Enfim, mas isto são grelhas de referência para que nós pedimos que sirvam também de baliza à vossa intervenção, sendo certo que, obviamente, o nosso interesse é que nos possam apresentar o que vos preocupa e possam esclarecer aquilo que possa ser esclarecido na sequência das intervenções dos grupos parlamentares. Mas é uma questão de disciplina e de orientação do nosso tempo, uma vez que temos outras matérias a tratar e temos também um tempo limitado de reunião. Já conhece, Sr. Professor? Creio que está distribuído o papel, o vosso documento e o respectivo anexo. O Sr. Professor tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer a disponibilidade da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência em nos receber. Queria só muito sinteticamente dizer que o grupo se reuniu no dia 10 deste mês e escreveu para o Sr. Ministro da Educação, para o Sr. Secretário de Estado e para a Comissão Parlamentar. E, portanto, esta reunião, apesar de ter alguma urgência, tem a ver com uma sequência de metodologia que o grupo tem seguido com a Comissão e queria manifestar à partida o grande agrado que temos a estar aqui. Vieram os senhores reitores que estiveram esta manhã na reunião do Conselho de Reitores, mas queria também dizer que nós guardamos com muito boa memória as visitas que temos tido aqui ao Parlamento, porque estamos conscientes enfim, da ajuda que nos têm dado e na preocupação que todos temos de procurar contribuir para resolver as situações que estão dentro das competências das universidades portuguesas. Isto era o primeiro ponto. O segundo, eu vou procurar respeitar o tempo, falarei 10 minutos e depois queria pedir autorização, o Sr. Presidente dirá, para alguns dos meus colegas também da experiência anterior, chegámos à conclusão que era útil que algumas vivências em áreas como a internacionalização, a investigação científica, a regionalização, enfim, e outras áreas pudessem também ser levados ao conhecimento dos senhores deputados. O comunicado que tem na vossa frente é um comunicado que revela uma preocupação muito grande que nós tivemos nas últimas semanas, ou seja, depois do dia 10 de junho, porque efetivamente nesta fase de elaboração da proposta de orçamento para 2013, seguindo uma tradição que é muito, enfim, que tem décadas nas universidades portuguesas, tem havido um diálogo muito frutuoso que, aliás, se mantém, eu gostar isso, se tem mantido, quer com o Ministério da Educação, quer com o Secretaria de Estado do Ensino Superior. Portanto, no entanto, na semana passada, o Conselho de Reitores, ou por outra, cada universidade foi confrontada com o envio por parte do gabinete do Sr. Secretário de Estado dos respectivos plafons, sem que aquele diálogo que existe, e que eu queria deixar muito claro que se tem mantido, tivesse tido aquela adequação que nos parecia que era mais... Até para ajudar a elaboração do orçamento, porque neste momento a tutela decidiu optar por a velha fórmula de financiamento que vem desde 2009. E essa fórmula é uma fórmula complexa, que envolve o número de alunos, docentes, etc. E a prática habitual era que a tutela nos enviasse esses dados para serem validados e depois seguia-se um exercício de ping-pong, que era muito útil, porque evitava qualquer situação de dificuldades nessa compreensão daquilo que nós recebemos. Portanto, esta foi a primeira situação que, de uma certa forma, aliada à grande dificuldade que nós sentimos com a redução do plafond, ou seja, para o ensino superior, para a ciência, nós fomos informados que houve um corte de 2,5%. Em cima disso, nós não termos tido capacidade de poder contribuir para uma decisão que é claramente da tutela e em relação à qual nós, a reserva que temos, resulta de não termos podido efetivamente contribuir. Portanto, associada à redução de 2,5%, não houve efetivamente esta clarificação dos critérios que foram usados para a atribuição das verbas que nos foram atribuídas. Acresce a isto, isso é que me deixa. Ele nos deixou, nós hoje reunimos, o plenário do grupo reuniu-se e este comunicado foi aprovado, não estão aqui todos os reitores, mas estavam presentes todos os reitores das universidades públicas portuguesas. Acresce a isso que pela primeira vez nós recebemos uma informação que é muito vaga em relação a um contributo, que é o contributo para o que se chama a FCCN e a BION, ou seja, nós fomos informados que a metodologia que era usada para esse contributo por parte das instituições de ensino superior não era, neste momento, possível de ser incluída no orçamento. Ou seja, nós vamos ser confrontados em ter que executar, em ter que carregar um orçamento, para falar com a palavra certa, com um plafond que, com certeza, é aquele que temos, mas, para além disso, com uma estimativa de um valor adicional que nós estimamos que é mais 2% daquilo que já representou o corte. Ou seja, o que significa que as universidades públicas vão ter que aguentar um orçamento, e agora aproveito para vos chamar a atenção para o gráfico que está aqui na página seguinte. Nós costumamos chamar a isto, enfim, o vale de algumas preocupações, para não dizer outras metáforas que também usamos. Nós, entre 2005 e 2012, tivemos uma redução real da dotação para o orçamento do Estado de 20% de crescimento. E o que vai acontecer é que em cima deste 20% não vamos ter os 2% e mais, vamos ter provavelmente 2% mais 2% que corresponde aos custos relacionados com a BION. E efetivamente eu tenho alguma experiência de lidar com estes processos e custa-me de uma certa forma ter recebido um texto que diz assim: para o ano 2013 o pagamento da FCCN não poderá ser assegurado centralmente, sendo os custos da mesma suportados pelas instituições de ensino superior proporcionalmente à respectiva utilização dos serviços. Isto faz-me lembrar aquela perspectiva do contador que vai andando de uma certa forma. Enfim, não me parece que seja possível planearmos com o rigor que queremos, porque as universidades estão solidárias com esta concessão orçamental. Aliás, é-nos dito que temos sido as instituições que, desse ponto de vista, temos cumprido de uma forma, não fazemos mais que a nossa obrigação, mas temos cumprido. Carregar um orçamento sem que haja a informação total da dotação que nos vai ser atribuída é realmente muito complicado. E, portanto, nós neste momento, eu peço desculpa da metáfora, tenho uma perspectiva um bocado médica e de saúde, nós já tivemos orçamentos cegos, tivemos agora orçamentos surdos sem audição prévia e já nos tiram dois dos cinco sentidos. Portanto, se nos tirarem mais outro daqui a mais, ficamos numa situação que é realmente, e que nós não queremos. Nós queremos, efetivamente, continuar a contribuir, como está também aqui escrito, para as iniciativas internacionais, para a ciência. Eu queria chamar a atenção dos senhores deputados que muita da investigação científica que é feita no sistema é baseada em financiamentos das universidades, não são só dotações que venham propriamente do Ministério da Ciência. Portanto, eu não levei mais do que 5 minutos, pedia ao senhor Presidente, se me autorizava agora, dentro dos outros 5 minutos, talvez dar a palavra ao senhor Reitor do Estado do Porto, e, se fosse possível, a alguns dos meus colegas. Muito obrigado.
Sr. Reitor, muito
obrigado. Senhores deputados, muito boa tarde. Muito obrigado por esta recepção. Eu queria referir que esta questão dos cortes que vamos ter neste momento, previsto para 2013, acrescentando aos 8,5% de corte real que houve para 2012, também colocam a investigação científica em grande risco. Para além dos cortes que a instituição tem, as universidades têm conseguido apoiar as atividades de investigação através de tesouraria, que vão tendo. Tesouraria essa que tem vindo a desaparecer sucessivamente com estes cortes. Não há, digamos, não há capacidade de ter tesouraria interna, o que significa que as unidades de investigação, que estão neste momento algumas delas muito aflitas, vão não ter a quem recorrer para se apoiarem nos atrasos que, regra geral, com que recebem as verbas de projetos de investigação e de financiamento nacional e internacional. Portanto, isso significa que também a investigação que atingiu em Portugal, creio eu, um nível de prestígio, hoje reconhecido internacionalmente, vai ser também colocada em grave risco com mais este corte, sobretudo se o corte não é apenas os 2%, mas também os 4% que se prevê que, com o desvio ou suportar os custos da FCCN, que são a BION e a Rede de Cálculo Científico Nacional, portanto, que é fundamental para a investigação e para o funcionamento das universidades, se isso vier a acontecer, de facto, vai ser muito complicado. E eu queria também realçar que nós, de facto, temos poucos instrumentos de gestão para lidar com estes cortes. A despesa é rígida, temos vindo a reduzir, portanto, enfim, a Saúde do Porto tem reduzido muito os custos com recursos humanos no passado. Segundo um estudo, enfim, da DGES, nós éramos das mais reduzidas em termos de custo por graduado, e não é possível fazer mais, e portanto quem já atingiu fez esse corte, agora torna-se quase impossível fazer mais. Daí, portanto, chamar a atenção de que estamos também no limite do que é possível para ter um funcionamento minimamente digno e com a qualidade a que nos habituamos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria, neste contexto, referir a questão da internacionalização que as universidades estão a protagonizar, seja a internacionalização enquanto atração de estudantes estrangeiros, é algo que está a acontecer cada vez com maior importância. Recentemente o CRUP apresentou à tutela o Estatuto do Estudante Estrangeiro, que é algo muito importante e que esperamos que seja aprovado rapidamente. Penso que sabem que nos cursos de formação básica de primeiro ciclo nós não temos possibilidade de receber estudantes estrangeiros e de lhes cobrar uma propina que seja uma propina a custo real e que não seja a propina, portanto, que é a nossa, que é uma propina que, portanto, tem em conta o financiamento que recebemos do Estado. Mas, além disso, estamos a ter uma atividade muito importante de internacionalização no espaço lusófono, e algo que penso que importará sinalizar aqui, que tem sido feito em uma articulação que eu reputo e que as universidades reputam de muito positiva com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Secretaria de Estado da Cooperação. As universidades portuguesas estão com uma presença muito significativa em Timor-Leste, quer com colaboração intensa com a Universidade Nacional de Timor-Leste, associada a todo o processo de introdução da língua portuguesa no ensino superior, mas também com o Ministério da Educação, uma intervenção também muito importante no Brasil, no programa Ciência Sem Fronteiras, também em Macau, e portanto todo este esforço, que é um esforço que está associado a um esforço de promoção de Portugal no estrangeiro, também ficará comprometido caso este corte, que é anunciado como de 2%, mas que na prática, como já referi os meus colegas, é de 4%, porque se esta questão não for resolvida da BEON e do FCCN, de facto estamos a ter um corte duplo àquilo que é anunciado, é também uma área que nos parece muito importante, que será limitada e será restringida fortemente, porque as universidades certamente não terão capacidade para continuar a assegurar.
Muito obrigado.
Só um comentário, muito boa tarde, um comentário final no respeito a esta introdução. Eu julgo que o professor António Renda, presidente do CRUP, falou e referiu-se aos 20% de decréscimo nos últimos 8 anos das universidades. Eu gostava de sublinhar que esse decréscimo é líquido das reduções normais de salários e das reduções das prestações excepcionais, do 13º mês e do subsídio natal. E, portanto, foi um decréscimo de 20% que as universidades, no seu conjunto, tiveram que acolher. Mas, contudo, eu gostaria de sublinhar que há uma diversidade enorme no seio das universidades públicas portuguesas, pela sua dimensão, pela sua localização, pela democracia, pela demografia onde estão inseridas, e, portanto, a fragilidade de algumas é notória, e os rácios que são aplicados na construção dos valores que nos foram propostos foram os mesmos, sem entrar em linha de conta com esta diversidade interna, que, não obstante haver um desígnio comum no sentido da valorização da investigação, do conhecimento e da formação avançada, há naturalmente diversidade de universidade para universidade. E, portanto, os critérios utilizados e as propostas que foram apresentadas colocam em dúvida a sustentabilidade de algumas das universidades. Nós não temos planeamento plurianual, como é conhecido, os mecanismos e os instrumentos de gestão de pessoal, designadamente o pessoal, não estão disponíveis para os reitores da universidade, e, portanto, a despesa, como já foi afirmado, é uma despesa rígida. Eu gostaria de sublinhar, portanto, esta diversidade e a dificuldade que muitas das universidades do conjunto das 15 universidades públicas terão no sentido de garantir a sua sustentabilidade, designadamente aquelas que não estão nas áreas metropolitanas, de garantir a sustentabilidade a manter estas verbas que estão propostas pela Secretaria de Estado. Obrigado.
Muito obrigado. Agradeço a apresentação do Sr. Presidente do Grupo e de outros senhores reitores. Passamos agora ao tempo dos partidos. Vamos proceder, como habitualmente, pela ordem de dimensão dos partidos, das suas apresentações parlamentares. Em primeiro lugar, o PSD, 3 minutos, o Sr. Deputado Emílio Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os seus reitores, os colegas. Começar por dizer que estamos já aqui a fazer uma prémia do Orçamento de Estado de 2013, sem o conhecermos, mas gostaria de dizer que apreciamos muito a vossa disponibilidade, a vontade de virem desde logo ao Parlamento trocar impressões connosco daquilo que será, digamos, um anteprojeto do Orçamento de Estado para o Ensino Superior, chamamos-lhe assim. Dizer-lhes que, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do PST, nós damos muita importância a este tipo de contactos, a estas reuniões, porque nos permitem, ainda antes das situações estarem completamente definidas, poder contribuir para a melhoria das mesmas, e é exatamente essa a palavra que eu queria deixar a todos os seus reitores, tal como já aconteceu no passado também, que nos iremos empenhar no sentido de, em primeiro, estudarmos bem as situações, e volto a frisar, estamos a falar de uma proposta que nós não conhecemos, e por isso cada um de vós conhece os números que vos foi propostos, mas formalmente nós, de facto, não temos esse conhecimento, mas é um bom pontapé de saída para podermos trabalhar em conjunto com os restantes grupos parlamentares e o próprio Governo e o Grupo, numa solução que permita, de facto, garantir aquilo que no nosso ótica é essencial, é de que o ano letivo decorra de forma a que todos os estudantes universitários, todas as escolas, as universidades e também os institutos politécnicos possam fazer bem aquilo que têm que fazer, que é o dar um bom ensino aos estudantes e produzir ciência que o país precisa de forma absolutamente necessária. Era esta só a mensagem que eu gostaria de deixar a todos os reitores, terminando agradecendo a vossa pronta disponibilidade para vir ao Parlamento conversar connosco.
Obrigado, Sr. Deputado. Pelo Partido Socialista, Sr. Deputado Rui Santos, 3 minutos.
Muito, muito boa tarde a todos. Também quero cumprimentar todos os seus reitores, Sr. Presidente e os senhores, as senhoras e os senhores deputados. Nós temos bem consciência que este anunciado desinvestimento na educação e, em concreto, no ensino superior, é também um desinvestimento claro nos jovens, no futuro, e talvez na mais importante das estratégias, ou no mais importante dos vetores, para aumentar a competitividade do nosso país. Falo, obviamente, nas pessoas, falo, obviamente, nos jovens, falo, obviamente, nos portugueses. O desinvestimento, este aparente desinvestimento no ensino superior, é apenas mais um dos itens de um ataque muito mais vasto à escola pública, de um ataque marcadamente ideológico à escola pública. É um voltar ao passado, tentando, desde tenra idade, estratificar a formação dos portugueses em função também das suas capacidades económico-financeiras. O cenário apresentado é, na nossa opinião, preocupante, muito preocupante. Eu acho que ficar no memorando da Troika, que se havia setor que não merecia ou que não valeria a pena merecer qualquer corte, era exatamente o do ensino superior. Penso que também é reconhecido por todos que não há má gestão no ensino superior, não há dívidas. O orçamento global do ensino superior são 600 milhões de euros, de grosso modo. Lembro que a derrapagem da CP são 1.000 milhões e, portanto, isto é claramente uma questão de opção, de critério e de prioridade. E, portanto, já percebemos que a prioridade, neste caso em concreto, não é na formação e temos-lo visto, como disse, em todos os graus de ensino. Chegados aqui, julgo também que esta primeira proposta por parte do Ministério da Educação é provavelmente para melhorar depois um bocadinho, para que no fim todos possamos dizer que saímos satisfeitos. Se a expectativa é perder 4% e se depois, neste anteprojeto, é perder 4% no orçamento das instituições, depois se perderem 3% ou 2,5%, o Ministério da Educação dirá que fez um grande sacrifício e que aqui está a prioridade atribuída e o reconhecimento ao ensino superior. E, portanto, eu acho que, e é esse o nosso sentimento, Achamos que o corte de 2012 já foi muito significativo e temos, embora cada caso seja um caso, temos sérias dúvidas que algumas das instituições não tenham, de facto, que despedir gente, que piorar consideravelmente o seu serviço público de ensino e de investigação, se o Governo não arrepiar caminho e não voltar atrás nesta sua decisão. Contem connosco para, de forma responsável, encontrarmos soluções e apontarmos caminhos para suprir esta falta de financiamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra pelo CDS-PP, o Sr. Deputado Michel Seifert. 3 minutos.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Reitores, gostaria também de os cumprimentar em nome do CDS, Sr. Presidente do Grupo e restantes reitores, e dizer-lhes que, como foi bem identificado, eu creio que esta Assembleia tem uma ótima relação com o Grupo e que já no passado se debatemos aqui questões que acabámos por conseguir resolver nas especialidades depois dos respectivos normativos. E creio que, aqui também já foi dito, esta espécie de pré-época do Orçamento de Estado. Os clubes entram no futebol, entram no defeso e depois vão à pré-época. Nós fomos à pré-época, vamos entrar agora no defeso e depois vimos para o Orçamento de Estado. É ao contrário, mas esta questão que nos trazem aqui, para nós, nós conhecemos, sabemos o que foi a indicação que o Governo deu às instituições. Eu creio que essa indicação foi mais que a tempo das instituições reagirem. Não creio que se possa aqui dizer que foi assim uma coisa... uma entrada a pé juntos em cima do tempo, foi mesmo a tempo de poder ouvir as instituições. Eu creio que a alteração no financiamento, tanto quanto nós a conhecemos, muda de facto a famosa fórmula, que nós também sabemos, ela já foi melhorada recentemente, ainda que se mantenha uma fórmula de financiamento bastante complexa e confusa até, e de difícil previsibilidade, sobretudo, até difícil para uma instituição, durante um exercício, prever que com a alteração das variáveis internas que conhece, vai ter no ano seguinte mais ou menos. E, portanto, o facto de ser mudado dessa forma com outros critérios, que eu acho que são mais objetivos, o número de professores, a formação dos professores, os alunos matriculados, e que creio que são mais ou menos os critérios que nós conhecemos do financiamento a nível europeu, não é um mau caminho, não é um mau passo. Também sabemos que ainda creio que só se referem 15% do financiamento a esta parcela, o resto continua, tanto quanto sei, mais ou menos como estava, mas que isto é um passo que eu gostaria de lhes perguntar se o aumento desta parcela dos 15% no futuro, se é ou não um bom caminho. E porque sim, eu julgo que o número de alunos, a formação dos docentes das universidades e o número de docentes é uma variável que as universidades conhecem de forma muito mais, muito melhor do que propriamente aquilo que é baseado nos anos anteriores e que se mantém nos outros 85%. Mas fica essa questão. E de resto fica aqui esta indicação. Eu ouvi muito atentamente o deputado do Partido Socialista, ainda assim é preciso dizer que neste quadro, 7/8 é da responsabilidade do Partido Socialista e só este último 1/8 do ano passado, destes 8 anos, é que se pode diretamente assacar aqui a esta maioria. Mas... ainda assim, dizer-lhes que o espírito que encontraram aqui, e julgo que encontraram também no Governo, de resolver estas questões, é um espírito que se mantém. E, portanto, vamos esperar pelo envio da proposta final do Orçamento do Estado. Eu recordava também ainda que a proposta que lhes foi enviada a vocês e que será debatida, tem de ser debatida também no interior do Governo, não é só uma... O Ministério da Educação não tem a competência total sobre esta matéria, mas que podemos depois ouvir no debate da especialidade ainda perceber se há questões que mereçam a nossa alteração, salientando que na lei dos compromissos, na questão dos saldos transitados, etc., se pôde aqui já avançar muita coisa nesta Câmara. Eu julgo que de futuro continuará a ser assim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra pelo PCP, o Sr. Deputado Miguel Tiago. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar os reitores portugueses, o Conselho, o Grupo, e agradecer também este contacto que fizeram com a Comissão para nos possibilitar ter conhecimento, até com alguma antecedência, de um debate que certamente vai ter muita importância na Assembleia da República, como é, aliás, natural e recorrente, tendo em conta a natureza do Orçamento de Estado e a sua importância. Como sabem, o PCP, inclusivamente, tem acompanhado, mesmo no quadro do financiamento do ensino superior e das universidades, com com grande empenho, tem acompanhado e tem intervindo com grande empenho sobre as questões do financiamento do ensino superior. Aliás, desde nos últimos anos, propusemos sempre que o corte, e pelo menos desde 2005, que propomos que o corte não se verifique. Ou seja, entendemos, na altura foi assim que os reitores colocaram o problema, que o financiamento de 2005, já tendo em conta o orçamento padrão, correspondia a uma fatia tão mínima que, para assegurar a manutenção da qualidade, o orçamento de 2005 deveria ser tido como o limiar mínimo. E, portanto, desde então que optámos por propor aqui na Assembleia a indexação, digamos assim, ao financiamento de 2005 como referência. Do ponto de vista do PCP, esse orçamento é ainda assim insuficiente, como julgo saber, o PCP é contrário à existência da propina, da cobrança da propina, e como tal responsabiliza diretamente o Estado por essa fatia, qualquer coisa como 300 milhões de euros que são indevidamente retirados do orçamento de Estado e passado diretamente para as famílias, para os estudantes. Portanto, no nosso entendimento, acrescemos sempre ao orçamento de 2005 300 milhões de euros para assegurar o não pagamento de propinas. Essa é a nossa perspectiva programática. Certamente que em 2013, tendo em conta a natureza do corte, se vier a verificar aquilo que vos é comunicado, o PCP terá o mesmo tipo de intervenção. Nós entendemos que a universidade, o ensino superior em geral e a universidade particularmente, são elementos fundamentais para ultrapassarmos o momento que atualmente vivemos, para inverter a política de destruição e decadência, para iniciar uma política assente na produção. E não podemos ter produção sem ter conhecimento, e aí quer a Universidade, quer o Instituto Politécnico desempenham papéis de charneira absolutamente fundamentais, particularmente também no que toca ao seu contributo na economia. E, portanto, não perspectivamos uma ruptura com esta política sem uma ruptura com a política do financiamento. Tal como na altura denunciámos que a propina nunca iria servir os interesses da Universidade e nunca iria servir para beneficiar a qualidade do ensino superior público, também vos deixamos novamente o apelo para que reflitam se a política de subfinanciamento não é apenas a outra medalha da política da propina. E, portanto, nesse sentido, registamos o vosso apelo, obviamente, e ele enriquecerá o nosso trabalho parlamentar, como é habitual, e deixamos este para que reflitam também, enquanto reitores da Universidade Portuguesa, sobre a política da propina e a política de fragilização, e eu não diria melhor, de ofensiva ideológica contra a escola pública, como disse o Sr. Deputado Rui Santos, pena que ignore que, curiosamente, nos últimos anos, quem sempre perpetrou os maiores golpes orçamentais contra o ensino superior público foram os governos PS, PSD e CDS, e, portanto, o PS não está certamente alheio a essa ofensiva ideológica contra a escola pública. O PCP não só está alheio, como sempre a denunciou, e, portanto, sentimos-nos com particular à vontade para denunciar essa ofensiva e apelar a que outros se juntem nessa avaliação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra pelo Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Ana Drago. 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também começar por agradecer ao CRUP ter solicitado esta audiência à Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, porque, sendo final de ano letivo, é bom que nos comecemos a preparar com alguns dados para aquilo que vai ser o debate orçamental a partir de setembro ou outubro, e sendo certo que os senhores têm esta especificidade de preparar orçamentos para anos letivos e não para anos civis, têm dificuldades acrescidas. Eu creio que teríamos um longo debate a fazer nesta comissão e acho que provavelmente, talvez para o ano, fosse uma boa ideia organizarmos uma iniciativa sobre esta matéria, que é a questão do financiamento no ensino superior e também na ciência. Porque nós tomarmos esta série de 8 anos de decréscimo sucessivo do dinheiro que é canalizado para as instituições de ensino superior, mostra prioridades políticas que eu creio que temos que questionar, assim como este debate um bocadinho estranho que nós fazemos sempre em volta de uma fórmula que depois tende a ter grandes dificuldades em ser cumprida, dado os cortes que à partida são anunciados pelos sucessivos governos, e portanto começa a ser tempo demais para todos os anos haver excepcionalidades nos cortes que são feitos às instituições ou nas dificuldades de financiamento no que toca à ciência, e portanto provavelmente era a altura de nós termos um debate, até porque os tempos que temos pela frente, e eu creio que é hoje o alerta que aqui nos trazem, é a questão da sustentabilidade da rede e da capacidade instalada que temos hoje no terreno. Eu creio que temos dois ataques de duas frentes. Temos um problema das dificuldades financeiras das próprias famílias, que criam redução de entrada no ensino superior e dificuldades acrescidas também das famílias no pagamento das propinas, que depois têm repercussão direta nas verbas que as instituições dispõem, e os cortes que sucessivamente são colocados à partida por parte do Ministério, bem como uma questão que o Sr. Reitor da Universidade do Porto aqui nos traz, que é a questão do esgotamento da resposta automática de tesouraria. Em muitos centros de investigação que o Bloco de Esquerda tem tido capacidade de visitar, vêm-nos dizer que essa capacidade esgotou. Ou seja, houve um momento em que o financiamento da FCT começou a tardar, em que os processos de validação de despesa começaram a demorar muito, que as tesourarias dos centros de investigação avançaram, mas que há um momento em que ela esgotou, e por isso mesmo, amanhã mesmo, nós vamos apresentarmos um projeto em que se cria uma espécie de via verde para as bolsas de investigação dos centros associadas a projetos, porque elas são conhecidas da FCT, não há nada de novo, e portanto o processo de validação das bolsas de investigação, que correspondem quando não existem salários em atraso, que exista uma espécie de mecanismo mais rápido de validação dessa despesa, de modo a que não haja este esgotamento da tesouraria de vários centros de investigação. E portanto eu acho que nós tínhamos aqui assim um longo debate a fazer sobre financiamento da formação superior e financiamento da ciência, em que estamos neste momento a atingir, creio eu, o limiar da sustentabilidade. Sabemos que nos últimos tempos tem havido uma dispensa importante de professores contratados em diferentes instituições. Não achamos que isso seja uma boa medida. Não achamos mesmo que isso seja uma forma de solidariedade com a consolidação orçamental, nem apresentar um valor unitário por graduado mais baixo seja motivo de orgulho. Pelo contrário, eu creio que nós estamos em risco de perder parte do investimento que o país fez ao longo de anos, e que foi investimento feito pelos contribuintes, que foi em capacidade de formação e em capacidade de desenvolvimento e produção científica. E hoje, com esta retração, eu creio que estamos a andar para trás. E estamos a perder a capacidade de manter em Portugal talvez dos melhores quadros que tínhamos tido, quer ao nível da formação superior, quer ao nível da produção científica. E acho, portanto, que esta é uma matéria que tem que ser cuidada. Eu ouvi com muito cuidado
as bancadas, tem que encerrar.
Termino, Sr. Presidente, as bancadas da maioria, e em determinados momentos nesta comissão já houve o apelidar nos momentos Monty Python, que é, em caso de dúvida, dizer algo de absolutamente incompreensível. E, portanto, eu ouvi o deputado do PSD, ouvi o deputado do CDS e fiquei com imensas dúvidas sobre o que é que vai acontecer para o futuro. Não acho que saiam daqui com nenhuma garantia. Pelo contrário. Obviamente, vamos ver agora o que é que o Ministério vai dizer. E também o Sr. Ministro Nuno Crato não tem sido muito generoso com as respostas e com os compromissos relativamente ao futuro. Nós vamos acompanhar esta matéria. Agradeço, aliás, os dados que aqui nos trazem. Eu acho que permitem compilar uma série longa, e isso é importante. E fico à espera dos vossos contributos para trabalharmos sobre a questão do Orçamento do Estado, que vai ser um debate muitíssimo difícil. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhores reitores, têm agora mais tempo para usar, ainda que, obviamente, no estado em que estamos, não houvesse muitas questões a colocar, mas podem reforçar a mensagem que nos quiseram transmitir no tempo que ainda dispomos até ao final da audiência.
Bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero dizer uma coisa à partida. Nós estamos aqui porque acreditamos fundamentalmente no vosso papel. Quer dizer, o grupo está aqui porque entende e tem entendido, desde que estamos em contacto convosco, que o Parlamento tem um papel muito importante e que é através do debate parlamentar que nós conseguimos fazer passar outras mensagens a outro nível. E, portanto, é nesta perspectiva que estamos aqui em termos nacionais. Quer dizer, estamos aqui numa preocupação a nível nacional. Só aspectos muito concretos. Eu agradeço muito os comentários. Eu também gostaria muito de vir aqui falar de ciência e de ensino superior, de tudo aquilo que são as nossas funções principais. Mas queria lembrar aos senhores deputados que nós temos que carregar até 3 de agosto o orçamento. Portanto, para nós, isto é mesmo o fim da linha. Vamos dizer as coisas, o preto no branco. Nós até 3 de agosto temos instruções para que... Há uma coisa que se chama a Direção-Geral do Orçamento, que provavelmente ouviram falar, mas que nos obriga a carregar até 3 de agosto. E nós somos cumpridores e queremos cumprir. Vai ser uma situação difícil, mas é evidente que setembro e outubro, com certeza que estamos disponíveis, mas queria deixar à Comissão Parlamentar uma mensagem muito clara, que nós temos prazo a cumprir, e o que nós recebemos, e o grupo tem feito sempre isso de ponto de honra, irá tentar cumprir. Portanto, muito importante. Acho que temos imensas expectativas neste diálogo, mas temos alguma urgência em no fundo, escutar-vos, ouvir-vos e também, se for possível, transmitirem essa mensagem para os vossos grupos parlamentares. Eu percebo que haja aqui uma preocupação de aumento da parcela para o ensino superior, acho que todos nós estamos interessados nisso. Agora, neste ano e meio, para usar a analogia do senhor deputado Miguel Soares, eu pela primeira vez no ano e meio senti-me fora de jogo. E isso não é agradável. Eu senti-me fora de jogo. E isso não é bom para um player que gosta de jogar. Eu acho que o grupo, para além de acreditar no Parlamento, gosta de jogar, porque acreditamos que é através deste tipo de diálogo que nós podemos solucionar. E a mensagem que é importante ter aqui, independentemente da questão de fundo do subfinanciamento, é que nós queremos não só jogar, como colaborar. E temos feito isto de uma forma perfeitamente transparente. Eu dou um exemplo concreto da fórmula. Eu acho que a fórmula é muito melhor do que aquela situação de baixa tudo, sobe tudo, o chamado chá para todos. Mas, quando nós recebemos, e recebemos só anteontem, a chamada calculatória, como isto se chama na gíria, eu, por exemplo, teria muito interesse em perceber porque é que uma coisa que nos preocupa é o facto de só contarem os estudantes de mestrado que estão a ter aulas, porque é que nós não conseguimos incluir na fórmula os estudantes que estão a desenvolver e a escrever as suas teses. Porque esses estudantes implicam, da parte do corpo docente, um esforço muito... Isso seria desacreditar... Estou a dar um exemplo, não quero particularizar, estou a dar um exemplo de como é que este processo poderá ser, e os estudantes de doutoramento, a mesma coisa. Portanto, havia aqui um diálogo que eu penso que todos nós beneficiamos em apresentar as nossas situações. Portanto, fórmula, com certeza, rever a fórmula, com certeza, mas é evidente que podia ter havido aqui um outro tempo e como diria o Diácono Remédios, eu acho que não havia necessidade, mas isso é outra questão. É evidente que isto lembra-me um último assunto, que eu iria talvez pedir ao Sr. Professor João Queiroz, que é o nosso coordenador da Ação Social, o grupo, para além de tudo aquilo que foi dito, nós gostemos de não falar de ciência e de ensino, para dizer que fazemos outras coisas no sistema e fazemos com muito empenho. Nós monitorizamos a Ação Social com imenso cuidado e temos esses resultados de uma forma clara, e talvez valesse a pena em 2 ou 3 minutos o professor João Queiroz falar um pouco disso, porque também o fazemos internamente e é uma situação que no próximo ano pode ter também aspectos preocupantes se as universidades não estiverem, eu diria, com alguma capacidade de respirar no sistema, não é?
Sr. Professor, eu aproveito só para, neste tempo final, tinha aqui só uma questão, com licença dos colegas, que gostava de colocar. No documento que nos entregaram, uma das críticas que fazem é que não houve uma discussão prévia sobre os critérios aplicados na distribuição das dotações pelas várias universidades. E a pergunta que eu gostava de saber é se o grupo, na sua reunião de hoje, ou nas reuniões que vai ter, se fez uma reflexão sobre os critérios que gostaria de ver aplicados e se os transmitiu à tutela, ou tenciona de alguma forma transmiti-los à tutela. Isso talvez no diálogo que os senhores deputados vão ter ainda com o Governo fosse útil saber se há critérios diferenciados que gostariam que fossem aplicados. Têm uma ideia sobre isso e se os apresentaram ou não?
Nós hoje discutimos esse entre outros assuntos, mas porque temos uma atitude muito pragmática em relação, eu acho que o CRUP tem todo o empenho em colaboração com a tutela, rever a fórmula de financiamento. Mas, Sr. Presidente, não me parece que a 24 de julho, com o orçamento temos que regar a 4 de agosto, que fosse útil trazer 3 de agosto, mas estamos totalmente disponíveis, aliás, isso foi dito, não está aqui o Sr. Leitor da Universidade Técnica de Lisboa, que esteve de manhã, e ele já é, seguramente, um parceiro fundamental para essa discussão. Mas eu dei aqui um exemplo, podia dar outros exemplos.
Foi por causa disso que eu fiz a pergunta.
Muito obrigado. Não, eu gostava, antes de falar então da ação social, eu gostava de referir ou de reforçar uma palavra que foi aqui dita, que tem a ver um bocado com a manutenção da qualidade, como foi dito, o ensino, da investigação que todos estamos interessados em fazer, mas um bocadinho com a sustentabilidade do sistema. Aquilo que nós notamos nas nossas universidades é que as condições do ensino, da investigação, etc., todos os anos começam a ficar mais difíceis, tendo em conta que nós nos últimos anos, e desde 2005 para agora, aumentámos o número de alunos, aumentámos o número de cursos, aumentámos a investigação, aumentámos etc. Portanto, os desafios e as respostas que nós temos são cada vez maiores para um orçamento que é cada vez menor. E, portanto, eu acho que isso é muito difícil. Em relação à ação social, eu devo dizer, como o Sr. Presidente do Grupo já falou, nós temos uma comissão que acompanha mensalmente a atribuição de bolsas e os problemas que há em cada universidade no aspecto da ação social. Não só a atribuição de bolsas, como as dificuldades processuais, as candidaturas, o regulamento, a aplicação do regulamento, etc. E, portanto, fizemos em devida altura uma série de sugestões e de recomendações e uma reflexão à tutela, que foi acolhida parcialmente. E uma das coisas que nos preocupa no balanço final que fizemos agora, sobre aquilo que aconteceu este ano relativamente ao ano passado, e nós temos os dados todos, é que temos menos 15% de bolseiros do que tínhamos no ano anterior. Menos 15% nas universidades públicas. Ação social. Começa-se a pôr vários problemas às universidades e à ação social no próximo ano, mas eu acho que isto é um conjunto de assuntos que têm vindo a ser tratados aqui e que põem em causa um bocadinho aquilo que é o ensino superior. Eu acho que nós, eu peço desculpa, mas eu pessoalmente vou dizer isto, eu acho que nós nos habituamos a dizer vamos ter cortes, porque é que vamos ter cortes e vamos ter cortes. E a minha pergunta é porque é que este ano devemos ter cortes no ensino superior? Eu não sei se me é permitido, mas nós tivemos uma reunião com o Sr. Primeiro-Ministro e com o Sr. Ministro e com o Sr. Secretário de Estado, e eu lembro que o Sr. Primeiro-Ministro na altura não se comprometeu, mas falou ao CRUP que a administração interna, a segurança e o ensino superior já não podiam ter mais cortes. Isto foi há uns meses atrás. E depois agora estamos todos a admitir, ok, se for 2% já não é mau, se calhar vai ser 4%, etc. Desculpem-me a minha um bocadinho irreverência, eu não sei porque é que havíamos de ter cortes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Reitor.
Sr. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria só acrescentar, e concordo inteiramente com esta última observação, que a fórmula, independentemente da fórmula que venha a ser aplicada, e naturalmente isso é uma questão para a qual o grupo estará disponível para contribuir, era importante terem atenção que não pode ser aplicada bruscamente e num contexto de contração. Porque todas estas formas naturalmente introduzem alterações substanciais do financiamento e num contexto de retração. Há instituições que têm cortes muito, muito substanciais, que são incomportáveis de acomodar, dados os instrumentos disponíveis de gestão dos orçamentos. E, portanto, era preciso limitar o efeito da forma de uma forma muito mais gradual do que aquela que está a ser aplicada, independentemente da fórmula que vier a ser utilizada. Não é a questão da fórmula em si que nós concordamos que haja, naturalmente discutida e aperfeiçoada, mas a sua aplicação tem que ser gradual, principalmente no contexto de retração. As formas são excelentes de aplicar num contexto de expansão, porque aí não há ninguém que fique abaixo da linha d'água. Num contexto de expansão é que é uma boa altura para aplicar fórmulas. Num contexto de retração tem que ser muito gradual, porque os instrumentos de gestão não permitem acomodar este choque brutal que estamos a ter. Principalmente nas instituições que sofreram mais, ou outras que sofreram menos. Não? Mas era este aspecto que eu queria chamar a atenção. Muito obrigado.
Não havendo mais nada a acrescentar, eu volto a agradecer a presença dos seus reitores, a significar, obviamente, como os colegas fizeram, a muita estima, admiração, respeito que temos, não só pessoalmente pelos seus reitores, mas sobretudo pelas instituições que representam e o papel fundamental que têm no sistema de ensino em geral e no país. E, enfim, tomar boa nota das preocupações que nos transmitiram, numa audição preparatória dos debates que vamos ter no orçamento, por certo, essas mensagens serão transmitidas, desde logo pela opinião pública, depois pelos canais diretos que têm os seus deputados, e queria registar o facto de, apesar da preocupação e da crítica, nos terem aqui trazido a solidariedade do CRUP com o espírito de consolidação financeira em que o país vive. Muito obrigado.
Muito obrigado, nós é que agradecemos. Muito obrigado.
E renovar que estamos, obviamente, sempre à disposição. Muito obrigado.